Pessoal, olha só, deixa eu contar aqui para vocês que estou na companhia da professora Adriana Dick, professora doutora, a quem eu reencontro com muito carinho, né? E não posso deixar também de conversar com ela, que faz parte de um trabalho importante realizado pela Universidade de Passo Fundo, ligado à rede de cidades educadoras. Professora, momento importante também aqui em Marau, né? Nesse terceiro encontro, nós percebemos aí a responsabilidade que vocês têm, né? Também em atuar como gestores, vamos dizer assim, das cidades educadoras, para que nós possamos ter um resultado que efetivamente seja sentido na comunidade regional. Bem-vinda à nossa programação.
Muito obrigada pela acolhida. Desejo assim, que todos que estejam nos ouvindo sintam essa proximidade com esse movimento das cidades educadoras, que é isso que se deseja, né? Que a comunidade acolha essa ideia e enxergue no seu município, na sua cidade, o movimento que essa adesão, né, causa no seu dia a dia, né? Então, a gente tem muito prazer, né, e muita alegria em saber que a Universidade Passo Fundo fez diferença e faz diferença na vida de, em especial, das cidades que se colocaram nessa condição de aderir a um movimento que pensa a cidade a partir das suas necessidades, das suas possibilidades, levando em consideração que nós temos muitos desafios em relação à vida na cidade e que estão expressos na carta, né, que a Associação Internacional das Cidades Educadoras, com sede em Barcelona, apresenta a todas as cidades que se irmanam, né, nessa luta. Então, nós sentimos que a Universidade de Passo Fundo, ela fez diferença, porque esse movimento, ele inicia na região, dentro da universidade, e se espraia a partir da universidade. Então, essa é uma questão para nós, assim, muito importante. Uma outra questão, assim, Marau foi a segunda cidade que aderiu ao movimento logo depois de Soledade, e por isso também ela cedia esse encontro. Esse encontro, ele é realizado sistematicamente, não ocorreu no ano passado por conta da pandemia, e ele congrega municípios e forças da cidade em torno dessa discussão. Ele quer manter viva esse motivo para que as cidades se constituam como educadoras, né? Que todos os espaços públicos, eles têm uma intencionalidade pedagógica, uma intencionalidade formativa. A rua, a praça, o museu, né? Ou seja, que além da escola, né? que outros setores da vida da cidade se envolvam em uma proposta pedagógica, uma proposta de elevação cultural, né? de elevação cultural da cidade e de seus cidadãos, obviamente.
Inclusive, né, professora, a Universidade de Passo Fundo, foi através da Universidade de Passo Fundo que alguns gestores municipais estiveram recentemente em Rosário, né? Sim. Que é uma referência também, até pela transformação de cenário na cidade, né, por conta desse projeto das cidades educadoras. E eu falava antes com a Maria Silvia, né, que é a secretária de Educação de Curitiba, que está aqui conosco hoje, e ela me disse que esse movimento também faz com que a cidade, todas as cidades estejam dispostas a ser uma referência nessa área. Isso também, né, nos motiva a pensar que teremos grandes transformações por conta disso.
Em verdade, esse movimento, ele traz uma responsabilidade muito grande, primeiramente para os governos, né? Porque a nossa tendência em termos de política, de gestão pública, é pensar para 4 anos, né? E isso é muito forte na nossa região, aliás, no Brasil inteiro, né? E em todas as os âmbitos, né, de gestão. E essa perspectiva trazida pelo Movimento das Cidades Educadoras é uma perspectiva que desafia os municípios a se pensarem a médio e longo prazo, né? E isso é um desafio para quem está na gestão, porque muitas vezes tu tens de tomar decisões e fazer escolhas, aderir a projetos que não necessariamente vão ser seus resultados serão visíveis a curto prazo, né? Então, realmente pensar o desafio grande dos gestores públicos nessa perspectiva, é pensar a cidade para além do seu governo. Pensar políticas públicas que se sustentem no comprometimento de toda a comunidade com essas políticas, né? Porque essas políticas sazonais, que são, digamos, de realização rápida para que haja uma manutenção da força política atual, né, elas se esvaem muito rapidamente, elas se diluem-se muito rapidamente e fica pouco para a cidade, né? Então, essa perspectiva, ela traz os municípios que aderem a isso, eles, em certa medida, eles se dispõem a fazer um outro movimento de gestão pública também, né? Um movimento em que tenta relacionar, que tem sempre em vista relacionar as políticas públicas na área da educação, da saúde, do saneamento, da mobilidade urbana, enfim, a um desenvolvimento de cidade. Ou seja, como que essa cidade, que sequer daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? E essa cidade, elas são os seus cidadãos, né? Ou ela é os seus cidadãos, né? E por isso tem que escapar, tem que sair da mão do poder público e ir para as instituições outras, as entidades, né, as mais variadas, para que essa adesão ela não seja somente de um partido ou de um governo.
Legal, gente, olha só, ainda há muito trabalho pela frente, né, professora, mas a gente já percebe que houve muitos avanços com relação a esse projeto de cidades educadoras e nós pretendemos continuar sendo aqui Marau uma cidade que, na região pelo menos, né, se tornou referência nesse sentido e queremos que outras tantas também se tornem. Muito obrigada pela atenção à tua Rádio Alvorada, muito prazer em falar contigo e revê-la, professora Adriana.
Muito obrigada e obrigada pela oportunidade e que os marauenses, cada dia, todos os dias, se sintam estando vivendo em uma cidade educadora.
Ah, que assim seja. Informações da nossa unidade móvel Camila Agostini para a tua rádio. Lembrando que falamos em nome de Postos Marau Norte e Marau Sul, Zafari de Marau e Loja Triunfante.